Estamos ainda no capítulo 2 de Ruth, na folha 2 também. Domingo passado nós falamos mais a respeito da missão que Ruth abraçou e assumiu, a missão que ela tinha, e procuramos fazer uma aplicação às nossas vidas. Muitas vezes quando se fala em missão, em vocação, em propósito da nossa vida, nós pensamos numa coisa muito elevada, muito importante, e nós vimos que a missão de Deus para a nossa vida pode ser uma coisa muito simples, a nossa mão, e nós podemos estar perdendo esta missão por acharmos que Deus tem uma coisa muito alta, estamos esquecendo das coisas que Deus tem diante de nós. Esse capítulo 2, né, quem tem a folha, né, nós colocamos o título desse capítulo, A Conquista do Coração do Noivo. Né, nós temos falado que o noivo é Boaz e representa Jesus, e o noivo já está tudo pronto. O noivo está pronto há muito tempo. Há muito tempo o noivo está pronto para casar. Mas se quiser falar numa preparação para o noivo, nós estamos falando que o coração do noivo precisa ser conquistado. Então nós falamos sobre a missão de Ruth, nós falamos sobre a atitude dela, que foi o que chamou a atenção de Boaz. Nós vamos focalizar mais nesse ponto hoje, né? O que é que conquista o coração do noivo? O que que faz o noivo olhar para uma moça e falar assim: é esta que eu quero para ser a minha noiva? Então, nos primeiros versículos, não vamos tornar a ler, nos primeiros versículos do capítulo 2, nós vimos que Ruth foi, temos visto como ela foi para essa missão, que era cuidar de Noemi, e pela providência divina, que é um grande assunto, uma coisa muito profunda. Pela providência divina, a Bíblia diz, né, no versículo 3, por acaso, mas nada acontece por acaso na nossa vida, amém? Nada acontece por acaso, mas a providência divina só funciona em certas condições. Isso é muito importante, né? Nós fizemos um paralelo com o dízimo, são exemplos de outras promessas que nós às vezes achamos que tem que acontecer na nossa vida, e às vezes parece que nós estamos cumprindo, né? Fala assim: ó, dá o dízimo que as janelas dos céus serão abertas, mas não é uma coisa tão simples assim, porque tem outros fatores. Qual é a motivação? É simples, não é? As coisas de Deus não são complicadas, mas envolve o coração. Então, a gente fala que não é simples, porque envolve coisas que o homem não vê. Então, muitas pessoas podem fazer a mesma coisa. Todos nós aqui podemos estar fazendo a mesma coisa e não ter o mesmo resultado. Por quê? Tem atitudes diferentes do coração. Deus está olhando para o coração. Então ela foi, por acaso, chegou ao campo de Boaz. Vimos alguma coisa a respeito da atitude de Boaz nos primeiros versículos. E quando Boaz perguntou: quem que é essa moça diferente que está respigando, que está juntando aqui? O servo deu testemunho dela, né? Foi uma das coisas que nós vimos que descreve a atitude de Ruth, foi que ela não só estava fazendo algo, vamos dizer, humilhante, difícil, mas ela estava fazendo de todo o coração. Essa é a grande pergunta que fizemos domingo passado: você está fazendo a sua missão ou você está abandonando a sua missão? Aí eu estou fazendo aquilo que Deus colocou à minha mão, cuidar de alguém, alguma coisa que Deus quer ver se você vai ser fiel, alguma coisa simples, humilde, uma coisa que envolve servir. Você está fazendo isso? Ah, eu estou fazendo, mas como que você está fazendo? Tem pessoas que fazem, né, que enfrentam dificuldades, que enfrentam aflições, mas eles dão um jeito de todo mundo em volta deles saberem quanto eles estão sofrendo. Já conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Você mesmo? Né? Será que, né, você sofre, mas quando você sofre, todo mundo fica sabendo que você está sofrendo. né? Você reclama, você, ai, mas eu estou enfrentando uma barra, ai, minha mãe é assim, ai, meu vizinho é assim, ai, meu patrão é assim, ai, não sei o quê. Então, você sofre, mas todo mundo perde, você sofre junto, né? Porque você faz tanta questão de murmurar, de reclamar, que os outros sofrem também, né? Não foi assim que Ruth enfrentou a missão dela. Ela enfrentou e o testemunho dela no versículo 7 é que ela nem descansou. Ela estava ali dando duro para fazer aquilo que ela tinha se proposto a fazer. Nós vamos reler então agora a partir do capítulo do versículo 8, que nós queremos observar alguns outros detalhes agora. Versículo 8. Rute 2, versículo 8. Então disse Boaz a Rute. Então ele ouviu falar o testemunho dela, agora ele vai falar com ela. Disse Boaz a Rute: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Também à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te, come do pão e molhe o teu bocado no vinho. E sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe deu grão tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. Levantando-se ela para respigar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixai-a respigar, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as ficar, para que as colha, e não a repreendais. Esteve ela respigando naquele campo até a tarde, então debulhou o que havia apanhado e foi quase um efa de cevada, muito mais do que normalmente alguém colheria, normalmente com essa forma assim de só catar o que alguém esqueceu. Já pensou assim? É um serviço ingrato, além de ser humilhante, passa o dia todo. O que ele deu para ela foi uma coisa bondosa, uma coisa que não era normal, dizendo assim: vem comer junto, a água se você precisar, vem, que a água que os moços tiraram você pode. Quer dizer, a gente entende que a pessoa que fazia esse serviço não tinha comida, não tinha água, e no final do dia, o que tinha para apresentar, o que tinha para mostrar como fruto do seu serviço era uma coisa muito insignificante, né? Bom, nós estamos vendo então um romance divino, obviamente falando do romance da história da humanidade, né? A história, Deus buscando uma noiva para seu filho, né? Estamos olhando para essa história para entender melhor esse grande propósito de Deus, essa grande história de Deus em relação ao homem. Então, nós temos falado sobre Ruth, sobre as atitudes dela. Queremos focalizar hoje um pouquinho mais em Boaz, queremos ver algumas atitudes dele aqui. Mas antes de mais nada, nós vamos, até se alguém não veio na aula passada e também não coloquei exatamente assim, mas nós estamos colocando que nesse capítulo 2, As atitudes de Ruth estão conquistando o coração do noivo. Então nós temos um noivo que está pronto, Boaz está lá, ele tem propriedades, ele é uma pessoa madura, ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa que tem caráter, ele é uma pessoa que é uma figura de Jesus. Mas falta uma coisa para ele, o que é? Falta a noiva, mas falta o que no coração dele? Falta ele se apaixonar. Tá certo? Ele é uma pessoa, ele está pronto para casar, mas ele não se apaixonou ainda. Ele não achou a noiva, e consequentemente ele não se apaixonou. Então, não é uma coisa fria. A gente conhece muitas histórias, de antigamente, talvez até em tempos modernos, em que o casamento mais parece assim, um contrato, um negócio assim, bom, vamos casar porque é conveniente, porque é assim, 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 é coisa própria, é uma coisa fria, uma coisa que não tem coração. Mas nós sabemos que o verdadeiro romance, que tudo começa com Deus, tudo que acontece aqui é apenas uma figura, uma sombra, um reflexo daquilo que é verdadeiro. Se nós temos uma família aqui na Terra, é porque antes existiu uma família celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Se existe romance aqui, é porque antes de mais nada, tinha uma, tem uma história de um romance, tem um propósito de Deus de ter um romance. Se lá no primeiro, no segundo capítulo de Gênesis, fala que Deus criou Adão, e ele procurou entre todos os animais, entre toda a criação de Deus, e não achou uma companheira que lhe fosse idônea. Isso, essa história de Adão procurando Eva, na verdade é um reflexo de Jesus Cristo procurando um noivo, uma noiva, o pai procurando uma noiva para o filho. Então todas as coisas que acontecem aqui são reflexos, são apenas assim uma sombra daquilo que é verdadeiro. Então o verdadeiro romance não é uma coisa, bom, está tudo certo. O que eu quero dizer com isso? Nós fomos encontrados por Jesus, nós somos salvos do mundo e nós aprendemos que nós fazemos parte, nós juntos formamos a noiva. Mas irmãos, essa história de romance, você dizer assim, Jesus me salvou, então consequentemente eu faço parte da noiva, não é uma coisa tão, como é que eu posso falar, tão fria, tão lógica assim. Para nós fazermos parte da noiva, precisa haver uma história, precisa haver um romance, precisa haver um namoro, precisa haver uma conquista mútua do coração. Então é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Porque a partir do momento que Ruth tomou uma decisão lá em Moab para ser fiel, podia ter morrido a história aí, a história de Ruth podia ter sido, olha, ela saiu de Moab, foi fiel, saiu da terra dela, chegou até, ou então no capítulo 2, Boaz já viu, falou assim, esta é a moça que estou esperando. Não, a coisa demora um pouco, existe uma história, existe um namoro, existem, todo namoro humano, às vezes as imperfeições não são propriamente figuras do que Deus gostaria que tivesse acontecendo, mas mesmo na nossa história com Deus, nós somos imperfeitos. Então a história que geralmente acontece nos namoros humanos, de altos e baixos, alguém conhece uma história de namoro onde desde o primeiro momento gostei dela, ela gostou de mim, nunca há uma discussão, nunca há um sentimento ferido, o namoro vai que nem um mar calmo, consumando, crescendo. É assim que acontece os namoros? Você conhece alguma história assim? Todo namoro é cheio de turbulências, tem sentimentos, tem feridas, tem, peraí, como é que é, por que você falou isso? Ah, não gostei. Por que que duas pessoas, enquanto são apenas amigas, não tem problemas, não tem grande, mas começou a ter um envolvimento emocional, a coisa fica turbulenta, existem tempestades, existem sentimentos, existem feridas. Por que isso? Porque o coração está envolvido, não é uma coisa fria, lógica, mental, mas é uma coisa profunda, é uma coisa que alcança o coração. Então, Nesta história, esse aspecto agora que eu quero explorar um pouquinho aqui. O que está acontecendo entre Ruth e Boaz? Veja bem, pelo que a palavra diz aqui, pelo que nós podemos ler, não diz que Ruth estava pensando em Boaz, porque muito difícil isso, né? Ela iria pensar isso. Olha como ela responde Boaz: você está olhando para mim? Quem sou eu? Na verdade, eu não sou nem igual, eu não sou da sua classe, mas não é só isso, eu não sou da sua classe, eu não sou da classe das outras moças que estão fazendo o mesmo serviço que eu estou fazendo. Vocês viram isso? Versículo 13: ache eu graça aos teus olhos. Ela está dizendo: olha que maravilha, eu estou achando graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Por que ela estava dizendo isso com razão? Ela não inventou isso. Por que ela está dizendo isso? Porque ela é estrangeira, ela é moabita. Então as outras são pobres, são pessoas que não têm terra, são pessoas que não são da classe social de Boaz, mas são judias, são do povo de Israel. Agora ela está dizendo: por que você está falando para mim, sendo que eu não sou nem igual a essas outras? E essa é uma das coisas que nós queremos colocar. Então, vamos fazer uma listinha com algumas características que nós temos já citado, mas para você ficar com isso bem discriminado aí nas suas anotações, vamos colocar aqui as características da noiva que está conquistando o coração do noivo, né? Características da noiva, né? Se você não quiser escrever tudo isso, mas são as características da noiva, Ruth, a futura noiva. Ela não é noiva ainda, mas características dessa moça, Ruth, que estão conquistando o coração de Boaz. Porque nós estamos entendendo que Jesus está pronto para casar, mas ele precisa se apaixonar. Você acha que Deus, Pai, vai marcar o casamento se o filho não está apaixonado? Mas espera aí, Deus, não, deixa eu entender isso. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos procurou lá do Egito, nos tirou do mundo, da escravidão. Nós somos tua noiva, não é tão fria, não é um contrato. Não é uma coisa assim, ó, escolheu, agora vai ser a noiva. Não existe um namoro. E o casamento só vai ser marcado quando a noiva está pronta, tem o lado dela, mas quando o noivo, esse é o nosso enfoque hoje, quando o noivo está apaixonado. Ah, mas ele é perfeito, claro que ele se apaixona. Não é assim. Alguma coisa precisa acontecer. Ah, mas é Ruth, é a pessoa que Deus escolheu. Não é assim, ela precisa vivenciar, precisa desenvolver um romance, precisa desenvolver um relacionamento. E aqui você vê alguma coisa acontecendo com Boaz. Boaz pergunta: quem que é essa moça? Alguma coisa já chamou atenção, mas talvez não fosse nada assim de especial. Ele queria saber quem era essa pessoa diferente. Mas aí o servo falou: essa moça é aquela que voltou com Noemi, né? Versículo 6, né? O servo contando para Boaz: quem que é essa moça estranha, né? Ah, essa é a moça que voltou com Noemi, do país de Moab. E ele conta como é que ela está agindo hoje. Então Boaz já conhece a história, né? Cidade pequena, todo mundo sabe de todas as coisas. Então Boaz, ele já sabe. E além do mais, nós estamos, né, já vamos descobrir que Boaz é parente. Além de ser cidade pequena, ele é parente do falecido Elimeleque. E ele então já sabe da história. Mas quando ele ouve, ele vê que essa moça não só saiu do país dela, não só deixou a parentela, os deuses, os costumes, tudo que ela tinha lá, e veio para uma terra estranha, onde ela sabia que não seria normalmente bem acolhida, ela não seria bem aceita, mas ela está dando o sangue dela para cuidar da sogra. Alguma coisa está acontecendo no coração de Boaz. E é esse aspecto que para nós é diferente. O que é que vai fazer Jesus se apaixonar pela sua igreja? Ah, você vai pensar, o que, que vai fazer um homem se apaixonar pela moça? A aparência dela, ela está se voltando para ele. O que chamou atenção em Boaz não foi o que Ruth falou para Boaz, não foi a aparência dela, não foi como ela estava cuidando de si, não foi ainda, ela não está se preparando para um casamento, então não tem nada assim de adornos, de trajes, de aparência, de cuidar de si mesmo. O que chama atenção desse noivo celestial é a atitude dela em relação a outros. Então vamos lá, vamos lá. Características da noiva que conquistou, né, que está conquistando o coração do noivo. Primeiro, ela tem uma causa. Ela tem uma causa. Isso, se você quiser ver mais sobre isso, é a aula passada, tá? Então, eu não vou repetir tudo isso. Ela tem uma causa. Nós falamos, né, na semana passada sobre como ela tinha uma missão, como ela assumiu essa missão. Meus irmãos, uma pessoa que está simplesmente vivendo sem paixão, agora não estou falando de paixão agora pelo noivo, mas a pessoa, tudo está interligado, mas a pessoa que vive uma vida normal, cristã, secular, uma vida assim, sem paixão, não chama atenção. É uma pessoa pacata, uma pessoa acomodada, é uma pessoa parada. Isso não chama atenção. Ruth é uma pessoa que tem uma causa. Ela está dedicando a vida dela para essa causa. Ela não descansa. Ela abraçou a causa dela, tem uma causa. Ela vive com paixão, ela vive com intensidade. Ela não é uma pessoa que vive sem propósito. Ela não é uma pessoa que não sabe para onde vai. Ah, mas você vai dizer assim, mas ela não tem assim um... Olha, cuidar da sogra, grande causa, né? Como eu falei domingo passado, muita gente falaria assim, isso é a minha cruz. A maioria dos cristãos, e tem uma causa dessa, fala assim, ó, irmãos, ore por mim que a minha cruz está pesada. Mas para ela não era cruz, para ela era a causa dela. Compreende? É diferente. E essa causa, agora número 2, a causa não era para si mesma. Então são dois aspectos. Primeiro, ela tem uma causa. Ela vive com paixão. Ela vive com intensidade. Ela não é uma pessoa que não tem o que fazer na vida. Ela sabe, eu estou aqui para cuidar da Noemi. Minha sogra, o que, que nós vamos comer? Nós não temos nada. Que emprego? Não temos nada. Então, como é que faz? Ó, tem uma coisa, a única coisa que nós podemos fazer para comer, que é a provisão de Deus, são as leis de Deus, é que quando as pessoas estão colhendo, os pobres têm direito de entrar no campo e catar o que ficou, o que foi esquecido. É isso que tem para fazer? Então, mas a causa dela, o importante não é o que ela vai fazer, o importante é que ela assumiu. Minha sogra, eu vou te acompanhar, aonde você for, eu vou junto, aonde você morar, nós vamos morar junto, não importa o que, o seu Deus é o meu Deus, nós estamos nessa causa e nós vamos lutar. Então ela assumiu uma causa e essa causa não era para si mesma. Então eu estava meditando, para saber se eu estou fazendo parte da noiva, porque é uma coisa você falar assim, não, Jesus me salvou, eu vou para o céu. Mas nós estamos falando de uma outra coisa. Eu não sei como, eu não entendo, a Bíblia não explica como que Deus vai incluir tantas pessoas que creem em Jesus, mas não têm amor pela causa dele. Eu não sei o que Deus vai fazer, isso não é comigo. Não é parte da instrução que eu preciso ter. Mas a Bíblia fala que a história está caminhando. Esse é o centro do nosso estudo na Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia, meus irmãos, não é porque eu quero conhecimento, não é só para dizer eu li a Bíblia inteira, ou conheço todas as histórias da Bíblia. Nós lemos a Bíblia para conhecer o coração de Deus. Nós lemos a Bíblia para entender para onde vai a história. Nós estamos vivendo uma história hoje, tem política, tem possibilidade de guerras, tem desastres, tem coisas que acontecendo, mas por cima de tudo isso que a gente vê nas notícias, existe um rumo. Nós não sabemos exatamente como esse rumo, né, exatamente o que vai acontecer, essa eleição no Brasil vai pesar no quê? Vai melhorar, vai piorar, a tribulação está chegando, ou vai demorar mais um pouco, as condições para o povo de Deus vão melhorar, vão piorar, a situação no mundo, a economia, essas coisas, os detalhes nós não sabemos, mas nós sabemos que a história não é uma coisa assim que vai continuar eternamente, vai ter um fim a essa história do mundo, como nós conhecemos hoje, vai ter um fim, Jesus vai voltar, as coisas vão mudar, e antes desse fim, tem várias coisas que vão acontecer, mas principalmente para nós, que fazemos parte do povo de Deus, nós entendemos que o final da história é um casamento. Não é uma história maravilhosa? Quem não gosta de um romance? Quem não gosta de acompanhar? Quem vai ser a moça? Quem vai ser a noiva? E Deus está tratando na história, tratou com Israel, está tratando conosco, mas o noivo, irmãos, eu não sei avaliar a condição do coração dele, mas a Bíblia me mostra, inclusive através dessa história, que o noivo precisa se apaixonar, senão o casamento não vai ser marcado. E algumas coisas precisam acontecer. Então eu comecei a me perguntar, eu faço parte da noiva? Não estou falando sobre salvação, não é questão de salvação. Eu quero dizer assim, eu faço parte dessa história. Você consegue ver a diferença? Você morrendo hoje, você vai estar com Jesus por toda a eternidade, mas eu quero saber se eu faço parte da história que está sendo escrita agora. Ruth fez parte de uma história, ela teve que tomar algumas decisões na vida dela para fazer parte, para escrever essa história que nós estamos lendo. E assim, todos os homens da Bíblia, toda a história da Bíblia, pessoas tomaram decisões. Então, eu preciso saber se eu faço parte dessa história que está sendo escrita do romance de Deus. Eu faço parte da noiva? Então, deixa eu ver. Para ter um casamento, o noivo precisa se apaixonar. Para ele se apaixonar, ele precisa ver alguma coisa na noiva. Ele precisa ver, ele precisa olhar e falar assim, é essa noiva que eu sempre quis. Então, essa noiva precisa ter uma causa. Mas essa causa não pode ser uma causa própria. Se você tem uma grande causa na sua vida, pode ser o seu ministério, pode ser uma causa espiritual. Você tem um grande sonho, ó Deus, eu quero, e as suas orações, e a sua intensidade. Se você é uma pessoa intensa, você pode nem ser uma pessoa intensa, ah, tá bom, né? Que vier, tá bom, minha vida está tranquila, mas se você tem uma causa, essa causa pode ser uma causa própria. Sua grande preocupação é o seu ministério, o seu futuro, o seu bem-estar, as suas dificuldades, as coisas que estão afligindo a sua vida. Mas a causa de Ruth, a Ruth tinha uma causa? Poderia ter tido uma causa pessoal? Qual que seria a causa pessoal de Ruth? Achar um marido? Ela ficou viúva? A Noemi não vai existir toda a vida e além do mais, isso não satisfaz. Né, não satisfaz ninguém assim pessoalmente você cuidar de uma sogra, nem que seja um pai ou uma mãe, o resto da sua vida você só vai cuidar de pai e mãe ou alguém doente, entendeu? Isso não satisfaz a nós. Ela poderia ter tido uma causa? Ela tinha uma causa muito importante. Como é que a Ruth, vamos pensar, Ruth nessa terra, se Noemi morre, ou nada acontece na vida dela, ela não tem futuro, ninguém vai querer casar com ela, ela não tem forma de existir, não tinha aposentadoria, não tinha dinheiro, assim, ela não tinha como existir. Ela podia talvez um dia voltar para Moab, mas eu acredito que ela fez uma decisão meio irreversível. Talvez os próprios parentes lá em Moab não quisessem mais receber, enfim, ela não tinha futuro. Então ela poderia ter tido uma causa muito importante para ela mesma, mas a causa dela não era em favor de si mesma. Então nós já falamos bastante sobre isso. Número 3, ela era humilde. Ela não tinha um autoconceito de si mesma. Quando Boaz chegou e conversou com ela, ela não tinha aquela atitude assim, até que enfim alguém viu meu valor, né? Até que enfim alguém está vendo realmente quem que eu sou. Não, ela teve a reação contrária, falou assim, peraí, eu não estou entendendo. O Senhor, dono dessa terra, o Senhor está conversando comigo, não só está conversando comigo, o Senhor está oferecendo vantagens. Nós vamos falar sobre as atitudes de Boaz, mas primeiro, né, assim, era uma coisa assim que pegou ela, deixou ela boca aberta. A primeira coisa que Boaz fala com ela, versículo 8, foi assim, olha minha filha, não vá escolher em outro campo. Não é lindo isso? Não é lindo? Ele chega para ela e fala assim, Ruth, não vá em outro lugar, fica aqui. Olha que assim, porque a gente lê essas coisas assim, sei lá, eu não sei porquê, a gente tem uma tendência de ler a história e de não sentir as emoções. Agora, se coloque no lugar de Ruth e pense o que ela está ouvindo. Esse é o primeiro dia, ela está num lugar estranho, ela está enfrentando uma coisa que ela pensa, o que vai acontecer comigo? Está muito claro na história aqui, nas entrelinhas, de que ela estava correndo sério risco de ser molestada, de ser injuriada, de ser criticada pela própria função e ainda mais por ser estrangeira. Então, quando ela foi enfrentar isso no primeiro dia, não pensem vocês que ela foi assim, Deus cuidará de mim, Deus, tudo está nas tuas mãos. Eu acho que o coração dela estava batendo forte, eu acho que ela estava dizendo, Deus, o que vai acontecer? Eu vou enfrentar pessoas estranhas. Você não sente assim quando o primeiro dia de um emprego, o primeiro dia de uma nova classe na escola, sei lá, a primeira situação, você vai enfrentar pessoas novas, mas não é isso. A situação dela é muito pior, ela está enfrentando uma situação humilhante. Ela tá enfrentando uma situação de estrangeiro. Né? Quantos aqui sabem o que é ser estrangeiro? Quantos foram, né, nos Estados Unidos ou algum lugar e sabem o que é ser um estrangeiro em outro lugar? Né? O que, que é as pessoas olhar para você e falar assim, latino, esses aí, não sabe nada, não sabe falar, não sabe, né? Desprezo. Então, ela não tá chegando lá toda confiante, toda, ela não está assim. Ela está assim, Deus, o que, que vai acontecer comigo? O que, que vai acontecer comigo? E o primeiro dia, chega o dono das terras, não é um dos empregados, chega o dono das terras e fala com ela, minha filha, por favor, não vá em outro campo. Ele está atraindo, ele quer que ela fique. Ele quer que ela permaneça. Isso é tremendo. Mas ela, agora isso, nós estamos ainda falando dela. Ela não tinha um conceito de que ela era a pessoa mais virtuosa, mais digna, que a pessoa de todo mundo devia reconhecer. Irmãos, infelizmente, lá no fundo do nosso coração, nós muitas vezes nós temos esse conceito de nós mesmos. Nós achamos que o próprio Deus devia... Ó Deus, né? Assim, a gente não fala assim, mas lá no íntimo assim, a gente fica pensando, Deus, eu estou fiel há tanto tempo, o Senhor nem dá uma manifestação, sei lá, alguma expressão, o Senhor não está vendo o meu valor, o Senhor não está vendo, entendeu? A gente tem, ela não. Então isso foi um ponto importante, e esse ponto que eu estou falando aqui não é um ponto isolado, esse ponto está em toda a Bíblia, todo lugar, quando Deus fala sobre a Páscoa, que era a festa mais fundamental dos judeus, todas as vezes que ele fala dessa festa, ele fala assim, lembre que vocês eram escravos no Egito, porque o que nos faz chegar diante de Deus é a humildade, é saber que nós não merecemos, Nós falamos isso, nós falamos somos salvos pela graça, mas nós não temos muita revelação disso. Eu não sei o quanto que você entende, o quanto que você não presta. É duro falar isso, é o quanto que eu não presto. Então isso é fundamental para a gente chegar diante de Deus, a beleza. E olha, meus irmãos, se você, é difícil a gente ver isso em nós mesmos, mas infelizmente é mais fácil ver nos outros. Então, tira uma rápida comparação com os outros, depois aplica para você mesmo, né? Quando você olha para uma pessoa arrogante, não vou citar nomes, poderíamos citar políticos, poderíamos citar uma porção de pessoas. Quando você vê uma pessoa arrogante, a arrogância chega a se manifestar na aparência da pessoa. A pessoa arrogante é menos bonita, é ou não é? Você já viu isso? É verdade, a pessoa arrogante, ela não é bonita. Então, eu estou falando sobre a atração de Deus pela noiva. O que atrai nosso noivo celestial para a noiva é a humildade, mas não é uma coisa forçada, porque outra coisa que fede para Deus é humildade falsa, né? É você, todo mundo sabe, Deus quer uma pessoa humilde, então você vai tentando afirmar sua humildade, né? É uma coisa contraditória, mas é uma coisa que às vezes fazemos, né? De tentar mostrar aos outros quanto somos humildes. A humildade dela não era forçada, não era uma coisa que ela estava fazendo por fazer, ela tinha no coração, ela falou assim, meu Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nem como uma das suas servas. Então, ela não tinha um autoconceito de si, ela sabia de onde ela era, ela sabia que era estrangeira, ela sabia que não tinha valor para as pessoas lá, ela sabia que ela não podia se exaltar de forma alguma. Então, essa é a terceira característica. E a quarta característica, pode ser que tenha outras, são coisas que eu notei aqui rapidamente, mas a quarta é que ela soube reconhecer a providência divina. Ela soube reconhecer a providência divina, ou seja, essa humildade não fez com que ela fugisse. Esse aqui é uma coisa profunda, não sei se eu vou saber muito explicar, né? Mas entre parênteses, que vocês estão anotando, então ela soube reconhecer a providência divina. Como é que eu vejo isso aí? Exatamente nessa questão dela continuar no campo de Boaz. Então nós não lemos até o final do capítulo, mas você vai ver que ela entendeu, depois ela até falou com Noemi, e Noemi reforçou, não, você deve continuar. Então, no meio dessa situação adversa dela, ela soube entender que Deus estava abençoando a vida dela, e ela se tornou uma pessoa leal. O que é uma pessoa leal? Ela não foi procurar provisão, satisfação, resolver problemas dela em outro lugar. A primeira coisa que Boaz fala com ela, assim, por favor, minha filha, não vá em outros campos, fique aqui. Você vai falar assim, mas claro, você acha que ela vai em outros campos quando olha quanta coisa boa que ele fez para ela? Gente, o pior é que nós vamos em outros campos. O pior é que nós vamos em outros campos. Às vezes nós estamos dentro de uma situação adversa na nossa vida, Deus começa de uma forma muito sutil, nós vamos falar daqui a pouco como Boaz, ele poderia, como eu falei assim, se não tivesse romance, se o negócio assim é Ruth, acabou, por que ele não pegou Ruth nessa hora e falou assim, você vai ser minha esposa, você não vai trabalhar mais nem um dia? Não, Ruth ficou. Aqui não fala, mas se você olha o tempo no final do capítulo 2, ó, versículo 23, assim Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para respigar até que a cega de cevada e de trigo se acabou. Isso, mais ou menos, comparando com o ano agrícola e as festas de Israel e tal, mais ou menos a cega de cevada, que é a primeira cega, depois vem o trigo. Isso mais ou menos são 50 dias, entre 1 e 2 meses. Então não foi um dia só, não foi uma semana. E o capítulo 3 e as coisas que vão acontecer na vida de Ruth não aconteceram de um dia para outro. Então, ela teve de se mostrar fiel, Boaz foi muito bondoso para com ela, mas ele não tinha condições de falar assim: olha, eu estou gostando de você, eu acho que nós vamos desenvolver um relacionamento, e afinal de contas você é parente, então olha, você não vai trabalhar mais, eu vou mandar para a sua casa de graça, você fica em casa sem fazer nada, eu vou mandar tudo que você precisa. Ele podia fazer isso? Ele tinha condições. Deus também não faz isso com a gente, não faz. Então ela tinha sinais de providência divina? Tinha, né? Ele foi muito bom para ela, mas não é aquela coisa que nós pensamos assim, ó, Deus vai transformar a minha escravidão e eu vou passar de escravo para ser rei num dia só, não é assim. Então é um processo que Deus tem, é um namoro, Deus está desenvolvendo e Deus tem razões porque ele não despeja, porque ele não abre as janelas do céu e joga tudo de uma vez. Principalmente porque esse coraçãozinho aqui é muito traiçoeiro, e se ele fizesse isso, a noiva dele já não ia ser aquela noiva mais. Então, Deus tem uma razão de como ele vai tratar conosco. Mas essa vida que ela teve, demorou, mas ela soube perceber que ali estava a providência divina, ela foi leal, ela não fez o que muita gente faz, olha, está muito bom aqui, mas sabe, eu queria, tem uma coisa chamada curiosidade, que muitas vezes nos leva para caminhos errados, nós queremos experimentar um pouquinho de tudo, e muitas vezes a noiva não fica onde está a provisão de Deus. Ela vai experimentar um pouquinho em outros campos, ela quer conhecer outros campos, ela quer experimentar os grãos em outros campos, ela quer ver, que está bom, mas quem sabe em outro lugar pode estar melhor ainda, entendeu? Então, ela soube ser leal, ela soube reconhecer que a provisão de Deus estava ali. Ok, agora queremos falar sobre o noivo. Quais são, então, essas características em Ruth estavam conquistando o coração de Boaz. Agora, quais são os sintomas de que Boaz está sendo conquistado? Né? Nós já vimos aqui, mas vamos relacionar, né? Vamos ver algumas coisas que demonstram que Boaz está vendo algo diferente. Primeira coisa, isso que nós já falamos, número um, ele quer que Ruth continue nos campos dele, ele não quer que ela vá embora, mas isso não é uma coisa obrigatória, então isso é muito importante para a gente entender. Eu me sinto muito incapaz de tentar transmitir isso, acho que a minha experiência também ainda está muito pequena, mas eu queria assim abrir a sua visão, dar um gostinho, que você entendesse que a nossa vida cristã não é só uma vida, sabe? Às vezes a gente fica pensando, o que é a nossa vida cristã aqui até Jesus voltar ou até a nossa morte? O que é a nossa vida cristã? Então, muitas pessoas colocam nessas coisas assim mais duras, né? Tem que carregar minha cruz, eu tenho que ficar firme. Irmãos, vamos colocar isso de uma outra forma. A nossa vida aqui é para desenvolver um romance, é para desenvolver um namoro, nós precisamos conhecer melhor nosso noivo, ele precisa se apaixonar mais por nós, nós precisamos nos apaixonar mais por ele, compreende? A nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, é para despertar mais, a gente fala assim, é para desenvolver caráter, sim, é para que a gente tenha mais fé, mais perseverança, sim, mas isso às vezes se torna uma coisa dura, uma coisa assim meio pesada, mas é para a gente conhecer melhor o noivo, é para a gente desenvolver o romance, aí a coisa fica mais animada, não fica? Né? A nossa vida aqui é para desenvolver mais, eu quero fazer parte da noiva, eu quero fazer parte dessa história, eu quero fazer parte do romance de Deus. E quando o nosso noivo fala conosco, ele quer que a gente permaneça no campo dele, mas ele não vai obrigar, ele só pede, ele não obriga. Você pode, quando eu falo assim, de vagar por outros campos, não estou falando necessariamente sobre fugir de Deus, sobre não ser fiel a Deus. Você pode procurar, muitas pessoas alimentam-se de outras coisas que não são a fonte verdadeira e continuam como cristãos. Mas há algo que Deus está querendo, ele deu o Espírito Santo, que é a voz de Deus no nosso coração. O Espírito Santo, ele age de uma forma muito mansa, por isso que a figura do Espírito Santo é uma pomba. Só o movimento da mão se afasta ele. E a voz dele no nosso coração não é aquela coisa compulsiva. O pecado é compulsivo, né? Todo mundo que conhece tentação sabe que quando a tentação vem, vem com uma força, parece que você não... né, aquilo vira uma obsessão na sua mente, num desejo por alguma coisa material, um pensamento, uma compulsão de fazer uma coisa. Agora o Espírito Santo não, o Espírito Santo não compele dessa forma. O Espírito Santo vem assim de mansinho. Ruth, não vai em outro campo não, Ruth. Fica aqui. Ela é obrigada? Ela tem que prestar contas a esse Boaz? Ela tem alguma? Não, ela não tem obrigação. Ele está convidando. Ele está pedindo, por favor, fique nesse campo, vai ser melhor para você. Ele vai falar mais coisas aqui, ó. Nem tampouco passe daqui, ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos, ele não vai mandar uma carta pelo correio, ó. Próxima semana estou em outro lugar. Você tem que ficar de olho aberto. Os teus olhos estarão atentos. Você fica viva, você presta atenção. Aonde que está o próximo campo? Deus não é parado, Deus não fica só num lugar. Ele vai andando, você está acompanhando. Você está andando com Deus. Hoje o que está acontecendo na sua vida? Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, tem alguma coisa diferente? Se você tem uma história com Deus, a sua história não é monótona. Não é todo dia a mesma coisa. Deus não está tratando com o seu coração. Às vezes você faz uma anotação de uma coisa que comoveu o seu coração. Não sei se isso já aconteceu, estou tentando achar algum exemplo para você associar. Talvez uma mensagem tocou no seu coração, você sentiu, olha, Deus está falando comigo. Você grava aquela palavra, daqui 2 anos você escuta aquela palavra de novo e... não sei porquê, aquela vez foi uma coisa que me comoveu tanto, mas hoje parece que não é tanto. Isso é normal, porque Deus falou isso com você há 2 anos atrás, até vale a pena a gente guardar essas coisas, mas daqui 2 anos, talvez Deus não esteja enfatizando, tocando no seu coração, da mesma maneira, entendeu o que eu quero dizer? Então, a história com Deus é uma coisa progressiva, é uma coisa dinâmica, Ele vai de campo em campo, seus olhos fiquem abertos, você está acompanhando o campo de Deus? Isso que ela está fazendo, de respigar, ela está procurando alimento, alimento espiritual. De onde você tira alimento? Então, o alimento que nós pegamos com Deus, é uma coisa que depende do nosso caminhar com Ele. Não estou falando nem geográfico, nem muito menos de ir de igreja em igreja, não é nada disso. Eu estou falando de caminhar com Deus. Deus vai para frente, e a sua vida precisa acompanhar. Então, os teus olhos ficam abertos para onde eles estiverem cegando, irás após eles. Versículo 9 ainda, dê ordem aos servos que não te toquem. Então uma outra coisa, isso não é uma coisa linda, que o noivo está oferecendo proteção para a noiva. Isso é uma coisa tremenda. Eu dei ordem aos meus servos, você trabalha aqui, que ninguém vai te tocar, ninguém vai te amolar, ninguém vai te repreender, ninguém vai falar nada contra você, eu dei ordem para eles e você ficará protegido. Terceira coisa, ele dá provisão para ela, quando você tiver sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado, ele dá provisão, ele supre, mas como eu falei, não é uma coisa assim com abundância, não é para ela não trabalhar mais, ele vai providenciar, mas à medida que ela acompanhar, se ela não estiver no campo onde ele está, se ela não estiver acompanhando, ela não vai ter provisão, não vai chegar lá na casa dela. Tem muita gente que ora para Deus e acha que Deus vai mandar entregar no caminhão expresso na porta da sua casa. Não é assim não, você está andando com Deus, você está andando com Deus. Se você estiver onde Ele está, se você estiver andando junto com Deus, lá vai ter a água dos servos, e não só água. Versículo 14, também a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te. Irmãos, eu quero que vocês vejam isso aqui como um romance. Eles não se declararam, não aconteceu nada ainda, mas ele olha só as demonstrações do afeto, do sentimento. Ele viu, olha o que ele viu, nós já falamos, o que ele viu em Ruth? O que ele viu em Ruth? Humildade, ele viu o serviço, ela tem uma causa, então ele está chamando, ele está atraindo, achega-te. Isso aqui é tremendo, irmãos. Se você puder ler esse versículo e colocar Boaz como Jesus e você no lugar de Ruth, isso aqui é para alegrar o seu coração. Jesus chega para nós e fala assim, vem, vem à mesa. E tem uma das figuras mais lindas da Bíblia nesse versículo 14. Dá uma olhadinha aqui e vê se você acha essa figura. Não é só ele falando achega-te, tem uma figura mais bonita ainda. Acharam aí? Olha no versículo 14 e vê o que, que você acha, uma figura, uma coisa de quebrar nosso coração, de tão bonito que é. O pão eu vi, não, eu quero falar assim, uma coisa que ele fez. O que, que Boaz fez para Ruth? Ele fez uma coisa, se ele falou para ela como servo, já era muita coisa. Se ele pediu para ela não ir em outro campo, é muita coisa. Se ele tratou, né, se ele supriu, se ele pediu para proteger, tudo isso aí pode ser apenas misericórdia, né? Coitadinha dela. Alguém acha que isso é suficiente para casar? Ele mesmo serviu, olha que coisa tremenda. O paralelo a isso é João, no Novo Testamento é João 13, quando Jesus levantou na última ceia, se cingiu de uma toalha e foi lavar os pés do discípulo. Não é isso? Não é isso? É uma coisa, esse é o nosso noivo, esse é o nosso noivo, e se tem machismo hoje, imagina naquele tempo, imagina, vocês devem fazer uma ideia, se hoje os homens gostam de ser servidos, imagina naquele tempo, para um homem se levantar e servir a mulher, isso era quebrar todos os paradigmas, quebrar todas as regras culturais, e para ele, Boaz, o dono da terra, chegar e falar assim, Ruth, Moabita, ó, isso aqui é tremendo, irmãos, leva isso aqui para casa com você, ó, Ruth 2,14, lê todos os dias da semana, medita nisso, alimenta-te disso, isso é Jesus, o nosso noivo. Isso ele fala assim, achega-te, vem aqui. Ela, hã, o quê? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Aí ele pega o, né, não sei, cevada, não sei como é que eles comiam grãos tostados, não sei se cevada tostada é bom, se não é bom, mas eles comiam aquilo lá. Então ele pega essa comida, ele serve, e ele serve tanto para ela, o que mais que você está vendo no versículo 14? Ele deu tanto, ele não só serviu, mas ele serviu tanto que o quê? Que sobrou, ela se fartou e não aguentava mais. E essa moça de coração de ouro, o que ela fez com o que sobrou? Não fala aqui, mas lá no final do capítulo, quando ela volta para casa, ela leva para a sogra. Cadê? Versículo 18. Ela leva tudo o que ela apanhou durante o dia, levou para a cidade, viu a sua sogra o que havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobrara depois de fartar-se. Essa é a história de amor. Né? Hoje não vai dar tempo, mas nós vamos continuar falando sobre esse amor de Deus. O amor ágape, o amor de Deus é tão maravilhoso que não é uma coisa fechada. Não é só Ruth, Boaz, Boaz, Ruth. O que uniu Boaz a Ruth foi o amor que Ruth tinha para Noemi. Vocês estão percebendo isso? É uma coisa tremenda. E você vai ver isso no Novo Testamento. Jesus fala coisas assim. Por isso, está lá em João 10, eu não sei se eu anotei o versículo, acho que não. João 10, não sei se é 17, no capítulo 10, Jesus diz, por isso o Pai me ama. Por quê? Alguém lembra? Por isso o Pai me ama. É difícil às vezes você ver assim, Jesus vai dar uma razão por que o pai ama, né? Ele ama porque é filho, poxa, não precisa ter explicação. Não, Jesus fala assim, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida por essas ovelhas perdidas. Vocês estão entendendo o amor de Deus? O amor de Deus, Jesus vai amar a noiva que tem o mesmo amor que ele tem. E qual que é o amor que ele tem? De amar os outros necessitados. Agora, se a gente fala assim, ah, então eu preciso, para fazer parte da noiva de Jesus, eu preciso achar um orfanato, eu preciso achar uma grande missão. Não, talvez Deus vai te chamar para isso. Mas Ruth não teve que ir longe para abraçar a missão dela, lembra? Qual era a missão de Ruth? Cuidar da Noemi. Ah, às vezes quando a gente fala, ah, eu vou dar uma oferta para as missões, é maravilhoso fazer isso. Mas tem gente que dá oferta para missões e não cuida da pessoa que está ao lado. Porque você cuidar, você amar, você não só dar dinheiro, mas você conversar, demonstrar amor, tirar tempo, doar da sua vida para alguém que está do seu lado, e alguém que você acha que não vai te ajudar nada na sua missão. O que que Noemi vai ajudar para Ruth? Lá na terra de Moab, elas já resolveram essa questão. Noemi falou para Ruth, olha, se vocês vierem comigo, fiquem sabendo que vocês não vão ganhar nada. Noemi está amargurada, lembra? Noemi está amargurada, no primeiro capítulo ela fala assim, rasgado. Ou seja, se vocês quiserem vir comigo, mas olha, fique sabendo que não tem nada, não tem filho, não tem potencial, não tem nada. Então Ruth está junto com Noemi, não vai ganhar nada com isso, mas isso é o que conquistou o coração do noivo, amém? Então, leva esse versículo para sua casa, e alimenta-se disso, que esse Jesus, esse noivo tremendo, ele se humilha ao ponto de nos servir, ele nos alimenta, mas a nossa intenção, a nossa reação, que seja como Ruth, de pegar aquilo que nós recebemos, e de levar aos outros. Pai amado, nesta manhã nós pedimos que o teu Espírito paire sobre a nossa vida nesta manhã. Ó Deus, que nós possamos entender o grande amor com que tu tens nos amado, mas também que teu Espírito possa gerar em nós essas qualidades e que, ó Deus, que o Senhor possa se apaixonar e que logo o Senhor possa marcar esse casamento, porque, ó Deus, que situação do mundo, que situação das nossas vidas, e nós sabemos que há algo muito grande que precisa ser feito. Faz essa obra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Lembrando que domingo que vem não é ceia, é dia de eleição, devemos orar por nosso país, mas tem escola dominical normal, vote sem ser nesse horário, ok? Vote algum outro horário e venha para a escola dominical. Deus abençoe.